UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Essa é a Rádio UFMG Educativa, a melhor maneira de começar o seu dia. Sua tarde, sua noite, madrugada também, né? Como a gente acabou de ouvir. Pois muito bem, agora são 10 horas e 40 minutos, de acordo com o meu relógio aqui dentro do estúdio. Será que seu relógio está marcando a mesma hora? E se não tiver, quem está certo? A noção de tempo é tão antiga para nós humanos quanto o dia e a noite, nosso primeiro relógio. E em alguns milhares de anos desenvolvemos diversas maneiras de medir a passagem do tempo, mas a verdadeira natureza deste conceito ainda é incerta. E esse é o tema de uma das palestras do Festival de Verão UFMG, ministrada pelo professor do Departamento de Física aqui da UFMG, Alfredo Gontijo de Oliveira. E o nosso produtor Pedro Dias conversou com o professor Alfredo Gontijo, e é esse bate-papo que a gente ouve agora sobre o tempo. Preparem, senta aí que o papo é complicado.
Então, professor, vamos lá. O tema da sua palestra é o que é o tempo e repercussões na memória.
Isso.
Vamos começar difícil. O que, que é tempo?
Bom, isso tem uma frase interessantíssima de Santo Agostinho, que diz assim: tempo é uma grandeza que eu sei o que é, desde que não me perguntem o que é. Na realidade, a gente pode ter no mínimo 10 formas diferentes de se abordar o conceito de tempo. Então, quando a gente adjetiva o tempo, aí fica mais fácil de se gerar a resposta. Então, você pode perguntar o que é um tempo tecnológico, o que é um tempo biológico. Então, a partir daí, é possível construir respostas específicas. Por exemplo, você pode dizer assim: o que é o tempo antropológico, baseado no homem? Aí eu posso ir para Kant, e Kant diz assim: nada mais é do que uma criação do homem. Então, o fato de sermos conscientes é que nos permite. O que é o tempo cosmológico? Na realidade, quando se pergunta desta forma, a pergunta que está por trás é: qual é a origem do tempo? Então, nada mais natural que eu fale sobre o tempo físico. Tempo físico é um parâmetro decisivo na construção das equações que a ciência utilizou para descrever a natureza.
E, professor, nessa questão das adjetivações, o que você pode nos contar sobre o que seria o tempo biológico ou o tempo psicológico?
Eu diria o seguinte: o termo tempo psicológico é aquele da seguinte forma: se você está com uma dor de dente, ou se você está namorando, a percepção da passagem do tempo é totalmente diferente. Tempo biológico é aquele que está relacionado com processos metabólicos do nosso organismo, dos mecanismos envolvidos na passagem do tempo através de fenômenos biológicos ao nível celular ou ao nível de um órgão inteiro.
Professor, vamos entrar um pouquinho na filosofia. Existem duas correntes filosóficas. Uma diz que qualquer instante no tempo, tanto presente quanto futuro ou passado, são igualmente reais. E é outro que diz que apenas o presente, é somente o agora que existe.
A própria física, ela cria, quando entra no tempo cosmológico, ela cria-se alternativas para se refletir sobre essa questão que permite esse tipo de leitura que você fez. Obviamente que diferente da natureza filosófica, a filosofia, ela lida com muito menos restrições do que o arcabouço científico. O arcabouço científico estabelece limites de sua atuação e ele não transgride aquilo. Eu posso dizer que há um fluxo, um fluir do tempo, uma passagem do tempo. É nesse sentido que existe o momento agora, que é aquele que eu vivencio, que eu meço, que eu interfaceio com ele. Então, é muito distinto, é muito claro que eu posso caracterizar este ponto independente de sua potencial evanescência. Muito bem. Então, agora, se eu olho nessa perspectiva e remeto para a questão do tempo psicológico ou biológico, eu não tenho a menor dificuldade em distinguir entre o passado, o próprio fenômeno da memória vai me permitir fazer isso, que memória é o resgate de algo que passou nesse fluir temporal, e, portanto, eu posso ir lá no passado e resgatar. E aí eu posso tentar fazer isso com o futuro e eu não consigo, nessa limitação antropológica que eu coloquei no início dessa distinção, que tem uma clara distinção entre o que é passado, parametrizando com o fenômeno memória, o que é o tempo evanescente presente e o futuro que ainda não está acessível. O tempo é como se o tempo ainda não tivesse chegado lá. Agora, se eu entro na discussão cosmológica da origem do tempo, aí eu tenho um cenário que eu posso fazer descrições, tendo o arcabouço científico, os mais variados possíveis, desde um tempo que flui linearmente, e portanto eu vou poder continuar a fazer essa distinção, eu posso refletir sobre um eterno retorno, e a história do tempo cíclico no sentido de que ele é um parâmetro estruturante do universo que nós conhecemos, e eu posso pensar este universo pulsante, e portanto o tempo pode ir do passado para o futuro e pode ir do futuro para o passado. Tem teorias científicas muito coerentes e consistentes em cima destes vários modelos, mas não existe nada que evidencie qual é a melhor dessas teorias.
Professor, então vamos entrar mais na física agora.
Ok.
A física trata o tempo como uma dimensão da realidade? E como é que ela se comporta em relação às nossas três dimensões espaciais?
Então agora um pouquinho de história da ciência. Ou seja, essa cultura científica que nós conhecemos hoje, ela é calcada em cima de três variáveis estruturantes: massa, espaço e tempo. Então, com estas três grandezas, eu crio toda a narrativa que nós conhecemos hoje. Muito bem, então agora o que é que eu tenho? O tempo é uma grandeza estruturante. Óbvio que a pergunta que se coloca a seguir é: eu posso de alguma forma interfacear, sobrepor o conceito de tempo com uma das outras duas? Massa, espaço. Este é um trabalho que, com Einstein, quando ele vem e elabora a teoria da relatividade especial, em que ele vai criar o espaço de quatro dimensões e vai tratar o espaço e tempo de uma forma indissociável. Então, Newton disse, o tempo é uma grandeza absoluta. Vem Einstein e diz, não, o tempo não é uma grandeza absoluta. O que é uma grandeza absoluta é espaço-tempo. Depois desta unificação, eu consigo unificar espaço-tempo com massa. Quando você pensa na perspectiva de Einstein, de que massa é um agente deformador do espaço, então você está andando na direção de unificar essas três grandezas e consequentemente, você tem aí uma filosofia reducionista de que nós conseguiremos, ao escrever as equações da física, descrever o passado, o presente e o futuro. Agora eu vou me confrontar com dificuldades bastante complexas, porque a natureza, como nós a conhecemos, não é reducionista, ela não é cartesiana. Esse é um desafio contemporâneo.
Agora são 10 horas e 49 minutos, você está na UFMG Educativa, o programa Conexões. Estamos acompanhando a entrevista que nosso produtor Pedro Dias fez com o professor de física aqui da UFMG, Alfredo Gontijo de Oliveira, sobre o tempo, que é tema de palestra dentro da programação do Festival de Verão da UFMG, ó, que já está rolando, começou ontem e segue ao longo dessa semana. Vamos continuar ouvindo o bate-papo.
Ok. Professor, vamos voltar um pouco no que você mencionou do Albert Einstein, né? Em 1905, quando ele publica a Teoria da Relatividade Geral,
okay,
a gente tem essa questão que o senhor menciona, que o tempo deixa de ser encarado como algo fixo para todos os observadores. Então, na prática, qual é a relação entre tempo, luz e gravidade?
Luz é uma manifestação de massa, espaço e tempo. Se eu escrevo as equações com essas três variáveis, Luz é uma grandeza de segunda categoria, mas tudo bem, ela serve para fazer a narrativa, porque ela é bastante intuitiva, e ela é bastante intuitiva para nós homens, porque nós temos um sensor biológico que identifica a luz estrito senso, aquela que sensibiliza o nosso olho. Então, quando nós fazemos a principal junção, não é do tempo com a luz, mas do tempo com o espaço, certo? Então, o resto é manifestação nesse conjunto. E quando você fala gravidade, gravidade nada mais é do que uma manifestação, também secundária, do conceito de massa. Então, se nós relacionarmos massa, espaço e tempo, indiretamente nós estamos relacionando de forma indissociável, na sua pergunta, tempo, luz e gravidade. Se eu introduzo luz, na realidade eu estou introduzindo energia. E introduzir energia é um conceito que vai estar relacionado com grandeza tempo. E óbvio que nós estamos procurando uma quarta variável estruturante para entender, para aí sim explicar fenômenos como o fenômeno da memória.
Legal. Professor, vamos passar agora para uma questão um pouco mais astronômica, que é a questão da observação dos astros distantes, né? A gente sabe que a luz do Sol, por exemplo, ela demora 8 minutos para chegar até a Terra, e outras estrelas estão ainda mais distantes. Então, quando a gente observa o céu, nós estamos olhando para o passado?
Primeiro pelo seguinte, é porque o seu portador da informação não move com velocidade infinita. Isso você pode ter uma boa percepção disso quando a televisão está fazendo transmissão com alguém que está lá distante. Entre receber a pergunta e responder a pergunta, normalmente dá um silêncio. É a mesma coisa. Quanto mais distante tiver um objeto, o portador da informação vai gastar mais tempo. Quando ela chega, ela é um mensageiro do passado, de algo que já aconteceu no passado. Só que quando você fala de estrelas, esse tempo, esse atraso, esse tempo é muito grande. Toda vez que eu recebo uma informação, ela foi emitida em algum instante no passado. Isso vai nos remeter para um princípio muito importante, que é chamado princípio da causalidade. A causa de algum fenômeno está no passado e não no presente. Isso eu estou fazendo uma leitura simples, porque a ciência permite a causa estar no futuro. Tá? Mas não vamos entrar nisso agora, a menos que você queira.
Vamos seguir para um outro conceito, questão da entropia, né? Que ela mede o grau de desordem no universo. O físico austríaco Ludwig Boltzmann, ele elaborou uma ideia que ele chamou de flecha do tempo, que dizia que o tempo flui apenas em uma direção, que seria essa razão de nós podermos lembrar do passado, mas não do futuro.
Isso.
Mas como essa ideia de flecha do tempo se relaciona com o conceito de entropia?
Bom, a segunda lei da termodinâmica, que é chamada lei da entropia, que é o conceito que você me perguntou. E o que a lei diz o seguinte, é que todos os sistemas naturais evoluem no tempo, sempre no sentido de aumentar a sua desordem. Mas a desordem num processo natural nunca reduz. Se ela nunca reduz, eu consegui construir um parâmetro para medir essa flecha do tempo. Porque é a medida da desordem no tempo. E a lei diz que a desordem sempre aumenta. Pronto, criei uma flecha do tempo. Eu consigo distinguir o antes do depois. Eu consigo distinguir o passado do futuro. É necessário se frisar bastante que o sistema, neste caso, necessariamente tem que ser fechado.
Professor, então, para a gente finalizar nossa conversa, eu vou fazer uma provocação. Viagens no tempo, possível ou apenas fantasia?
Aí você voltou para discutir a questão do tempo cosmológico. E aí, como há uma indefinição sobre os vários modelos científicos com relação a qual que é a melhor opção, então você pode ter esse tipo de abertura para não dar uma resposta conclusiva. É possível você viajar para o passado numa narrativa científica? É. Basta você adotar tal modelo do tempo cosmológico. A questão é que normalmente a gente traz isso para o referencial antropológico. Eu chamo disso arrogância do momento presente. Então, nessa perspectiva, eu sou bastante cético com qualquer alternativa de se viajar no tempo, neste sentido que você colocou. Então, no universo, é possível? É. Para a raça humana, é possível? Sou bastante cético.
Entendi. Então, como é difícil comprovar, depende muito do modelo que a gente escolhe responder, é isso?
Exatamente. Aí eu tenho que entrar no tempo cosmológico. Essa questão foi abordada, continua sendo abordada por grandes cientistas, sobre qual é o modelo que regula a origem do tempo e sua evolução.
Ok. Professor, muito obrigado pelo seu tempo. A Rádio UFMG agradece.
Combinadíssimo, eu é que agradeço. Grande abraço aos seus ouvintes.
Muito obrigado, nos vemos na palestra.
Muito bem, você ouviu o professor titular do Departamento de Física, Alfredo Gontijo de Oliveira, no bate-papo com o nosso produtor Pedro Dias. A conversa foi sobre o tema de sua palestra, O que é o Tempo? E algumas incursões na memória, que faz parte da programação do Festival de Verão da UFMG. O festival começou ontem, né, neste último domingo, e segue até quinta-feira. A palestra com o professor Alfredo Gontijo é amanhã, 10 horas da manhã, no mini auditório do Conservatório UFMG, lá na Avenida Afonso Pena, 1534, de frente ali para o Palácio das Artes, centro de Belo Horizonte. Mais informações tem o telefone 3409-8300, 3409-8300. A entrada é franca, né? Para participar da palestra, é só chegar.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.